Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei Debate.
Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate. Hoje nós vamos ter um convidado aqui excepcional. Uma honra estar recebendo ele aqui no nosso programa hoje para falar um pouquinho dessa Superliga, né? Falar um pouquinho do seu time, né? Vai ser um bate-papo muito, muito bacana hoje aí. Estamos aguardando só o nosso grande amigo acessar, né? Só achar ele aqui. Tá aqui. Estamos aqui com o nosso grande convidado hoje.
Nada mais, nada menos com Guilherme Novaes, o técnico do Guarulhos, do Veda City Vôlei Guarulhos.
Olá,
ele está aqui conosco. Boa noite, Guilherme Novaes. Guilherme, se me permitir.
Com certeza, fica à vontade. Tudo bem?
Prazer. Guilherme, tudo bem? Muito obrigado por nos atender aqui. Está à disposição com a gente na rádio aqui. Para a gente bater esse papo gostoso de voleibol, né? Falar aí do Veda City. E aí? Bom, como é prazer. Que está o coração aí, meu irmão?
Tudo ótimo, reta final, né, de Superliga. Infelizmente não atingimos um dos nossos objetivos, né, que era a classificação para os playoffs da Superliga, mas felizes pelo fato de ter conseguido a permanência na Superliga A, né? Era um outro objetivo.
Guilherme, é aquele negócio, né? Eu acho que todas as equipes sofreram, inclusive eu vou tocar nesse assunto com você. O time também, você teve muitos problemas ao decorrer da temporada, tanto no Paulista como na Superliga. Mas esse segundo turno me surpreendeu, o Veda City, hein? O time evoluiu, acho que aquilo que você queria, chegou ao ponto que você mais ou menos queria. O time apresentou um voleibol de altíssimo nível, né, Guilherme?
Bom, primeiro, eu não gosto muito de desculpas, né? Lógico que é um...
Claro, claro.
E essa pandemia atrapalhou não só a nossa equipe, mas todas as outras, né? E foi um ano bem diferente. Mas, como você falou, realmente a equipe apresentou uma grande evolução nesse segundo turno.
Muito,
né?
Fizemos boa.
Grandes jogos. Mas infelizmente tivemos algumas oportunidades boas, interessantes, e não aproveitamos, né? Mas não podemos também deixar de valorizar os adversários, né? E
sim.
Mas eu fiquei muito
feliz. Sem dúvida nenhuma.
Com a evolução que nós conseguimos ter, né, durante a competição.
Dois jogos, por exemplo, 3-2, você, o Taubaté, né, que era o bicho papão aí até o Cruzeiro crescer de uma forma espantosa, né? E aquele jogo que talvez você não vai gostar muito de lembrar, aquele jogo do Minas, né, um erro absurdo, vamos dizer assim, porque foi mesmo um erro absurdo da arbitragem, prejudicou muito o resultado, poderia ter sido outro positivo. Verdade. Você estaria brigando aí para estar tá classificando, né? Sim. Então, assim, foram os dois pontos que faltando aí para você estar tá na reta final brigando direto com o Itapetininga, com o Azulim, enfim, né?
É verdade.
Que tá bem embolado ali, né?
Bom, foram...
Bem complicado.
Foram dois excelentes jogos, né?
Sim.
Como você falou, o jogo do Minas, infelizmente, foi decidido por uma bola, vamos colocar, eu não tenho dúvida nenhuma, né, mas duvidosa.
Muito não, tem dúvida.
Da bola dentro ou fora, né? Mas
a bola foi dentro.
Mas a minha questão nem é essa. Existiu um toque no bloqueio do Gustavão, muito claro,
Sim.
Né, e Então, assim, acabamos ficando muito chateados, né? Até revoltados
com o Sim.
Mas volto a falar, o Minas teve o mérito deles. Nós tivemos oportunidade de fazer 2-1 no jogo, né? E não aproveitamos. E são coisas do jogo, né?
Tchau, faz parte. É verdade, faz parte, já acontece.
É, não culpa a arbitragem também. A gente sabe a velocidade Sim. que o voleibol atual, né, acontece. Então, infelizmente, apenas olhos não conseguem identificar muita coisa. É necessário ter um sistema, né, de desafio. O ideal seria que tivesse em todos os jogos, né? Quem sabe um dia a gente chega a esse ponto.
Rapaz, mas eu vou te falar o desafio também. Não sei o que tá acontecendo, viu, Guilherme? Olha, lá em Minas, lá, aquele jogo de sexta-feira do Praia, o Paulo Coco tá subindo as paredes até agora, coitado.
É verdade. Mas eu vejo que então... uma ferramenta aí muito necessária, né?
Vamos ver, vamos. Sim, sim, sim.
Mas é isso aí.
Mas então, Guilherme, tocando um pouco, depois eu vou entrar aqui nos outros assuntos, mas falando um pouco aí da arbitragem, obviamente, nós falamos da velocidade de bola, você é um cara bem experiente, você já trabalhou aqui no SESI, foi campeão da Superliga pelo SESI com o Giovani, para mim um dos maiores ponteiros que eu vi jogar na minha vida, eu tive o prazer de vê-lo jogar no Ibirapuera, eu vi lá, ninguém me contou, eu falei isso para ele já. O que acontece, na época, vamos dizer assim, na nossa época, né, não tinha VAR, o que tinha eram esses árbitros que estavam aí, não que os árbitros são incompetentes, não é isso não, a velocidade, tinha pancada, porque o Marcelo Negrão acertava uma bola a 150 km por hora, até hoje, tá no Guinness, tá lá, entendeu? Então assim, velocidade também tinha na nossa época, né, Guilherme?
É verdade. Mas
acontece.
Acontece.
É, página virada, né? Vamos falar assim, né?
É isso aí. Não adianta.
É isso. É, agora não adianta, é verdade. Você tem toda a razão. E queria falar com você o seguinte, cara. Hoje, tá? Depois de tudo que aconteceu, agora você tá. A sua última rodada vai ser contra o SESI, aquela molecada que deu um trabalho pra você já no Paulista, aqui, no primeiro jogo. Molecada muito. Tem muito a evoluir, obviamente. Você sabe que trabalhar com a Juca base é complicado. Tem que ter uma paciência, uma estrutura boa. Você ter uma direção ao seu lado, né? Porque sozinho não vai. Né? E graças a Deus você tem uma administração muito boa do seu lado aí. O Anderson, né, dá um apoio, acho que incontestável o apoio dele aí com você, te dando toda a liberdade de você projetar o trabalho, enfim. O que você avaliou até agora desse trabalho, do seu trabalho aí no Veda City, essa temporada do Veda City, primeira, né, na Superliga A, sempre fez uma campanha fantástica na B, veio da C, começou como tinha que começar, né, Guilherme?
É verdade, que hoje em dia, né, infelizmente não é sempre assim. Então o Veda City Vôlei Guarulhos percorreu todas as etapas, né? E isso aí só valoriza ainda mais todo o projeto,
verdade,
né? E como você bem mencionou, nosso time tem uma gestão profissional, né? Totalmente profissional. E o Anderson Marcini nos dá toda a estrutura, todo o suporte, nos blinda ali dentro, né, da quadra.
Perfeito.
Então faz toda a diferença, né, e sempre muito preocupado no desenvolvimento dessa grande equipe, né, num trabalho a médio e longo prazo. Então, perfeito, nós passamos pelas principais etapas aí, classificação da Liga C, classificação da Liga B, em 2 anos a gente consegue a permanência na Superliga A. Então, eu acho que é óbvio, como eu falei, né, o nosso principal objetivo era classificar entre os 8, mas eu acho que nós temos que valorizar essa permanência, é um dos campeonatos mais fortes do mundo, a Superliga Brasileira, e esse trabalho tendo continuidade na vitrine do voleibol só tende a crescer e amadurecer a cada temporada, né?
É verdade, você tem toda a razão. É um time, eu particularmente, você me corrija, você trabalhou com o Sandro lá no SESI, lá, o Sandro era o levantador titular do SESI, né?
Uhum.
E o Sandro, com essa experiência, jogou uma barbaridade, na minha opinião, um altíssimo nível essa temporada, né? Uma pena as lesões do Thiago Alves, né? Que é outro jogadoraço, né? Esse é fora do comum, né? Esse é fora. É, eu falo pro pessoal, né? Jogador bom é fora da curva, né? É ele, o Murilo, o Felipe lá do Cruzeiro, né? Então, assim, são jogadores que são fora da curva, né? São diferenciados.
Com certeza.
E no que esses caras, por exemplo, quando você trouxe o Thiago Barco também, que já foi seu atleta também, enfim, esses caras experientes, né? Apesar de você ter uma molecada aí, mas a molecada é experiente, o alemão já passou em vários times, né? Fez jogando muito, por sinal. Como é que trouxe o Bertolini, né? Lá do Itapetininga, né? Deu uma enriquecida no seu elenco. O que esses caras, essa liderança do Sandro foi muito importante? Você contou com isso? Ele atingiu aquilo que você esperava dele?
Ah, com certeza. Como você mencionou, eu tive a passagem no SESI. Eu não tinha uma função técnica, eu estava início de carreira, minha principal função era braceiro, né? Gastava o braço lá nos treinamentos. Mas pude conviver e ter esse contato dia a dia, todo o trabalho naquele ano que nós fomos campeões da Superliga, né? E o Sandro, cara, é uma pessoa espetacular, né?
Verdade.
Um baita líder e um craque. Né, um jogador Cracaço. Acima da média e nosso capitão, então é uma referência, né? E sempre contei Sim. com essa referência e ele realmente foi um maestro aí da equipe durante toda a temporada, né? Nossa
verdade.
Continha assim, atletas experientes, como você mencionou bem, o Sandro, o Bart, o Thiago Alves e o próprio alemão. Né,
o alemão.
E ali o David, são atletas
o David.
Com grande experiência, não só nacional, mas com no voleibol internacional também. E Sim. nós contamos com alguns atletas jovens e de muito futuro. Né?
Muito potencial.
Eu coloco aí hoje o Alê, que é o nosso líder,
Sim.
como um forte candidato para estar brigando por uma vaga nas próximas Olimpíadas. Não digo hoje para Tóquio, né? Porque a coisa já está bem definida, mas eu tenho certeza que o
Alê
vai estar brigando por essa posição nas próximas edições dos Jogos.
Uhum.
O Ramé, que tem a mesma idade, né? Do Alê, um baita jogador.
Acho um baita no jogador.
Ele assumiu responsabilidades maiores
na nossa equipe.
Né, sempre foi um jogador de preparação, de fundo de quadra, muito eficiente, mas nessa temporada nós contamos e ele conseguiu entregar a coisa da virada de bola, né, do protagonismo no ataque, né, nas uhum. decisões. Né? E, então, assim, são jovens atletas, você mencionou o Bertolini, um menino que está fazendo uma transição de posição, de central para o posto. Né, nós pudemos
contar
com ele as funções, foi fundamental na nossa última vitória contra o Caramuru, jogando de oposto. Né, então, assim, é um menino que eu não tenho dúvida também no sucesso nessa função. Então, uma mescla muito interessante.
Né? Interessante, sim.
Infelizmente, né, como já mencionamos, tem a coisa da pandemia. O trabalho foi interrompido. Nós tivemos a pausa do final de ano, quando a gente vinha uhum. numa crescente. E infelizmente tivemos os casos logo após a volta. Então acabamos ficando mais de um mês sem jogo, né? Sem estar jogando e muitos dias sem poder treinar. Então acabou com o nosso ritmo, né? E tivemos que fazer novamente a construção ali da equipe para a continuação do retorno. Mas, cara, vida que segue, eu acho que foi uma temporada de muito aprendizado, né?
Sim.
Para a equipe como um todo, né? Vedacity Vôlei Guarulhos, falando de mim individualmente, dos atletas individualmente. Então foi muito uma temporada muito enriquecedora para nós.
Aqui na rádio, aqui, Guilherme, nós ficamos muito encantados com o seu trabalho, a sua postura. Você, especificamente você.
Poxa, obrigado.
Por quê? Como você, o Marcelo Negrão, você tem uma postura muito... passar uma tranquilidade pro seu time na hora mais difícil. Uhum. Na hora de pedir um tempo, a calor do jogo, você consegue acalmar, baixar um pouco a temperatura, não tirar, dar uma injeção de ânimo com poucas palavras, mas mostrando o jogo para eles. Eles confiam em você, percebe que não tem questionamento daquilo que você fala, porque pô, ele tá falando, tá enxergando o jogo, é isso que nós estamos vendo dentro da quadra, não estamos conseguindo, e você com aquela serenidade, é talvez a palavra mais correta, você consegue passar essa tranquilidade, a serenidade para o seu time. E aí o Sandro consegue, com a sua postura como capitão ali, o Thiago Alves ali fora, devido às circunstâncias, obviamente, mas estando ali dando um apoio para o time, o Bart jogando uma imensidade, porque ele e o Sandro têm um entrosamento fantástico, né?
É verdade.
Então, assim, é isso que eu queria falar pra você, que eu acho que, cara, você pra mim é um dos futuros técnicos de grandes equipes, não que o Veda Cícero não possa ser, vai ser, com certeza, com esse projeto, dando continuidade, que eu acho que é isso, que é o que a gente tem que parabenizar o Cruzeiro, lógico, os resultados, óbvio, mas houve uma continuidade, deixaram o cara trabalhar. Pra ter resultado, tem que deixar trabalhar. Né? Então, é isso que a gente espera, e você, logo, obviamente, tenho certeza absoluta que você vai ser um dos nossos grandes treinadores aqui atuando no Brasil, né? Espero, né? Porque do jeito que tá indo aí a debandada já antes de acabar o campeonato, os caras já estão até assinados lá fora. Então, assim, é isso que eu queria falar para você.
Bom, primeiro, honrado com suas palavras, muito agradecido. Foi minha primeira temporada como técnico de Superliga, né? Tive outras 9 como assistente e técnico nas categorias de base do Minas, né? Então, assim, como eu falei, já foi uma temporada de muito aprendizado, mas, sem dúvida, procuro passar essa tranquilidade. Nem sempre a gente consegue.
Sim, mas, naquele jogo do Minas não tinha como. No jogo do Minas não tinha. Você se controlou até demais, na minha opinião.
É verdade.
No jogo do Minas eu entendo.
Mas assim, fico honrado porque é algo que eu me preocupo.
Mas é isso mesmo, né? Nós estamos enxergando isso.
Você falou essa coisa de serenidade, né? É algo que eu acredito. Nós temos que ter isso, nós temos que ter. Eu sou um cara muito estudioso, eu gosto muito de estudar.
Sim. Você lembra muito o Rubinho. Você lembra, na minha opinião, você lembra muito o Rubinho. O Rubinho, pra mim, é um dos gênios do voleibol, na minha opinião, né?
Então, assim, quem dera.
A serenidade que ele tem. Mas você, estudioso, essas coisas, você vai chegar lá. O Rubinho, com certeza.
Bom, vou estudar e trabalhar muito pra ao menos chegar próximo. Porque é um profissional que eu admiro e, sem dúvida nenhuma, é uma das referências.
O Binho é um cara admirado dentro do voleibol, por atletas, enfim, profissionais da área, né? Tanto é quando ele assumiu o Bauru lá, o feminino, dispensa comentário. Eu conversando com o assessor de imprensa, ele, poxa, e aí? Eu falei, cara, vocês vão trabalhar com, na minha opinião, o cara mais estudioso do voleibol brasileiro hoje. Não tem um cara igual o Rubinho.
Não tem.
Tá, o cara estuda, é absurdo. Ele engole, ele é uma enciclopédia do voleibol.
É verdade.
E outra coisa, e é um cara muito querido, né? Então,
com certeza.
Eu não conheço ninguém que não goste do Rubinho. E você tá indo no mesmo caminho, cara. É impressionante.
Essa geração toda tão campeã no Brasil, né? Que 19 anos que o Brasil está no topo, disputando todas as finais de campeonatos mundiais e Olimpíadas. Com certeza o Rubinho tem o dedo ali, tanto na formação dos atletas,
sim,
quanto no todo esse percurso, né, que ele andou na seleção por muito tempo. Então é uma referência para todos nós, com certeza.
O voleibol brasileiro. Aqui, ó, um fã seu escreveu para você. É verdade, ele é para mim é o maior, talvez, para mim foi o maior assistente técnico da história, na minha opinião. Assim, ele é o cara que... Grande professor Guilherme, sou seu fã, meu amigo. Titrecino. Tá te mandando aí, ó.
Grande abraço.
Thiago, é tio.
Boa, muito obrigado.
Merece todo o sucesso, aí. É só o começo, conta sempre com o nosso apoio. Opa, é isso que é importante, é você ter esse reconhecimento do público, né, Guilherme? Isso é muito, muito bacana. Que é uma das perguntas que eu vou te fazer agora. Você trabalhou na base, talvez, do time mais revelador de atletas do voleibol, que é o Minas.
Uhum.
O Minas é um celeiro de jogadores, né? É assim, absurdo, né? Absurdo. Como foi aqui a Pirelli nos anos 80, o Banespa nos anos 80, nos anos 90, né? O Ripport Suzano, enfim. Essas grandes equipes aí da história do voleibol brasileiro, o Minas sempre esteve ali, né? Sempre tem um, dois, três ali que eles aproveitam e trabalham bem a base. E esse trabalho de base, é o que você mesmo falou, e você também fez parte disso, que colocou o voleibol no patamar que nós estamos.
Uhum.
O Zé Roberto fala isso, o Bernardinho sempre disse isso, falou, meu, se não fosse o trabalho da base, nós não chegaríamos onde nós chegamos.
É verdade.
Porque o cara já veio pronto, né? O cara veio pro olho clínico, saber, poxa, não, você não... Cara... Vai pra ponta, você vai ser o oposto, você vai ser isso. Pô, aquele menino completo, pô, vai ser levantador. Pô, sabe, essa visão, esse feeling, só vocês têm, cara. Só vocês têm que trabalhou na base e sabe disso. Bate o olho e vocês sabem se aquele cara vai vingar naquela posição ou não, ou se vai vingar no voleibol ou não. Tem essa sensibilidade. É isso que é muito legal de vocês, cara. E o acesso, né? O vôlei é diferente dos outros esportes. Eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. O acesso do vôlei com os atletas, principalmente os nossos ídolos, é coisa magnífica.
Verdade.
E é isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi jogar com as portas fechadas, Guilherme, sem ter público?
Olha.
E aí, com essa torcida fervorosa que tem o Guarulhos, porque na época quando a gente cobriu o Corinthians, aí, rapaz, enchia isso aí, rapaz. Meu Deus do céu, era uma barulhada que não dava nem pra narrar o jogo.
É verdade.
Como é que foi isso pra você, cara?
Então,
atrapalhou pra vocês? Você acha que atrapalhou?
Eu acho que o calor da torcida, né, sempre faz a diferença. Não tem jeito.
Uhum.
Naqueles momentos de decisão, naqueles momentos que o jogo tá... A torcida, ela, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença. Dizendo, assim... da minha pessoa individualmente, quando você tá ali à beira da quadra, você fica tão concentrado, tão focado no jogo, que você acaba não tendo muitas interferências, né? Então, confesso que, como eu falei, a minha primeira temporada, eu dirigi a equipe do Minas em uma Superliga, em um jogo, inclusive contra o Corinthians, né? Foi uma estreia de Superliga.
Sim.
E assim... Então foi uma experiência, mas você fica tão focado que acaba não tendo muita interferência. Mas sem dúvida nenhuma, o calor da torcida ali, ela vai influenciar o time como um todo, né? Aquele ponto decisivo.
É verdade.
Então...
É muito legal.
E eu acho assim, hoje o Vedacity Vôlei Guarulhos está representando uma cidade de 1.400.000 pessoas, né?
É verdade.
Eu particularmente gostaria muito que o povo de Guarulhos estivesse mais perto, né, da gente, estivesse reconhecendo o trabalho de forma mais efetiva, né, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, sem ter a proximidade, né, com os jogadores, com a equipe, acaba distanciando um pouquinho, né, e diminuindo essa relação. Então eu torço muito para que no futuro próximo a gente tenha o público de novo ao nosso lado, porque eu tenho certeza que essa cidade vai abraçar o time de uma forma diferenciada, sabe? Vai ser muito bacana.
Não tenho dúvida. Ó, só para mencionar aqui, tomara que ele não ouviu o que eu falei do jogo do Minas, tá? O seu amigo Nicolas Lazo.
Ah!
O pessoal, o Nicolas Lazo é o ponteiro do Minas.
Isso,
o argentino. Joga muito.
Craque.
Joga muito esse cara. É cracaço esse cara.
É um craque. Vai.
Seja muito bem-vindo, viu, Nicolas? Muito obrigado aí pela presença. Daniel Simões, maior é o Gui.
O Dani é o nosso supervisor, é o cara responsável por toda a logística, por toda ali a estrutura.
Esse trabalho fora da quadra que o pessoal não conhece, né, Guilherme? Você sabe que é importantíssimo, né?
Aliás, é um trabalho fundamental e...
Fundamental.
Dispense comentários em relação ao Dani. Baita profissional, baita amigo. Está sendo um prazer enorme estar com ele nessa temporada.
Nossa. Ó, tem um rapaz falando aqui, ó, Ramé na França. Ei, meu Deus do céu. Nem fala. Para, pelo amor de Deus. Porque, gente, não podemos perder os nossos atletas.
Mas eu posso falar. A gente fica feliz, sabe? Porque, infelizmente, nós estamos num momento que o euro, o dólar, estão muito valorizados, né?
Muito acima.
Nossa moeda. E, assim, nós sermos motivo, vamos colocar assim, uma vitrine para os nossos atletas, nos enche de orgulho, uhum. Né? Se, é óbvio que gostaríamos de continuar com todo mundo, contar com todos, mas faz parte. Né? E hoje nós estamos vivendo esse momento de mercado. Então o sentimento que fica é alegria, porque poxa, cada um tem os seus sonhos, tem as suas. E eu particularmente fico muito feliz pelo Ramé. Né? Ele está indo
para o legal, tomara.
Internacional, um mercado forte, né? O voleibol francês hoje é uma referência no mundo. Então a gente só torce por ele. E com certeza vai ficar o carinho e quem sabe não volta, ele não volta a jogar um dia no Veda City Vôlei Guarulhos, né?
Então exatamente.
Faz parte.
Olha aqui, ó, nosso Arthur de Figueiredo. Esse aqui não é... eu nunca vi um cara que torce pro Galo e enaltece o Cruzeiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas lá em Minas, só pode ser lá, né? Eu falo que ele é rio-grandense, que ele não torce para nenhum time do Minas. Ele tá te fazendo uma pergunta aqui.
Tá.
Eu até falei que você avaliar a temporada do Veda City. Ele tá pedindo qual é a avaliação sua, da sua primeira temporada. O que você acha do Guilherme Novaes na sua primeira temporada, Guilherme?
Bom, baita pergunta, poxa. Vamos lá, cara. Primeira coisa, né? A gente sempre tem o que evoluir. Enquanto... E eu sempre vou buscar isso. Então já faço diversas reflexões e eu tenho certeza que eu posso ser muito melhor numa próxima oportunidade. Foi uma temporada típica. Tivemos dificuldade na questão de preparação. Então foi um desafio maior na questão de planejamento e organização da nossa temporada, né? De preparação, essa coisa toda. Tivemos dificuldade durante também o percurso, né? Tudo em função da pandemia. Mas eu avalio assim, primeiro, como eu falei, como um grande aprendizado, aprendi muito. Conheci pessoas que eu ainda não havia trabalhado, muito bacana, né? Pessoas fantásticas que me agregaram muito. Então, foi uma temporada muito especial. Pra mim, né?
Foi.
Então, deixaria essa de muito aprendizado.
Ah, legal.
Mas eu tenho certeza que eu posso ser muito melhor numa próxima oportunidade.
Ah, eu tenho certeza que vai. Eu tomara que... assim, eu não sei como é que anda o contrato, ninguém gosta muito de falar isso. Eu espero que você continue na próxima temporada. Eu acho que o trabalho foi muito bom dentro de todo o que você passou, não é fácil. O pessoal não sabe, assim, pegou o Covid e tal, mas não sabe ali o interno, quais são as decisões que você tem que tomar, como é que vai se afastar aquele cara, tem que ter alguém para cobrir. Tem toda uma situação que o treinador e a sua comissão técnica tem que tomar uma decisão. E essas são a mais difícil, é a decisão ser tomada.
É verdade.
Olha, essa aqui não vale muito, não vale não, hein? Muito orgulho de você por sua dedicação, vai longe ainda, Heloísa Helena Novaes, isso não vale. Bom,
essa
é
coisa. Minha
mãe. Dona Heloísa, olha que satisfação, viu? Um beijo pra senhora.
Um beijo, mãe, tá? A família toda aí prestigiando, poxa, sempre do meu lado.
aqui, ó, um monte de gente mesmo, hein? Giovanni Kunen.
Giovanni Kunen, nosso central.
Kunen, nosso central, Giovanni Kunen, é. Aí, velho, grande Giovanni. Valeu, cara.
Não, jovem talento, tá vem tendo algumas oportunidades importantes e tá agarrando aí com todas as forças. A gente fica muito feliz.
Nós precisamos fazer uma renovação geral, né? Essa é a grande verdade também. Nós falamos aqui o negócio do Covid, Guilherme. E é o seguinte, como foi esse trabalho do Guarulhos, da blindagem dos atletas, da comissão técnica, para não ter um surto dentro da equipe ali? Não sei se você viu, na semana retrasada, nós fizemos uma entrevista com o Paulo Coco, muitas viagens do Praia, muitas viagens do Praia foi muito de ônibus, justamente para não ter que ficar entrando em aeroporto, enfim, né? É mais cansativo, sem dúvida nenhuma, desgasta mais o atleta, sem dúvida nenhuma, mas ele tomou certas decisões, tanto é que não aparece tanto alguma coisa do Praia, né? Os times de Minas, realmente, dificilmente, houve um surto na sua equipe inteira, como houve no SESI agora, né? O Itapetininga, né? No começo, entre o Paulista e o Super 8, né?
É verdade.
Enfim, tá complicado o negócio. Como é que foi esse trabalho de vocês aí de conscientização do atleta, né? Que é o mais difícil, né? Porque ninguém segura os caras em casa, meu. É complicado.
Eu tenho muito orgulho em falar, cara, que eu considero que o nosso trabalho em relação ao Covid foi, assim, muito bem feito e considero até como uma referência, né? Por que eu digo isso? Primeiro, nós tivemos toda a estrutura do INA, que é a equipe médica, né? Um instituto muito forte de São Paulo. Então, nós tivemos conversas com os médicos desde a nossa chegada, né? E durante toda a temporada. Mais próximo, no dia a dia, o Cláudio Zeza, que está aqui na live também, mandar um grande abraço para ele, assim, um cara extremamente capacitado e sensível, né, a todo esse momento que a gente está vivendo, conduziu muito bem, né, e toda a questão da gestão do Anderson Marcílio, porque
sim,
as medidas que nós tomávamos, né, passava ali pelo consenso de todos, né, e nós tivemos muito poucos casos. Né? Nós tivemos o meu caso e de mais 4 atletas. E para mim foi uma das decisões mais sábias da temporada, quando o primeiro caso surgiu, que foi logo depois da virada do ano. A nossa gestão, o Anderson, junto com toda a equipe médica, falou: vamos parar durante 5 dias, porque os estudos têm mostrado que nesse período é o período que vai aparecer novas contaminações. Então nós treinamos enquanto o outro atleta tinha sido contaminado. Se tivesse alguém que foi contaminado nesses treinos, a gente saberia nesses 5 dias. E não deu.
Entendi.
Né? Acabamos perdendo muito, porque nós já tínhamos ficado 12 dias parado da folga no final do ano. E acabamos treinando 2 dias e paramos novamente mais 5. Então,
é complicado, difícil.
Parte técnica, parte tática e parte física.
Alta performance, né? Alta performance, não pode parar, não tem como.
Mas foi batalha.
Atrapalha muito.
A partir do momento ali que a gente retorna, depois dos 5 dias, foi feito o teste novamente em toda a equipe e mais 4 atletas, mais 3 atletas foram diagnosticados com Covid. Ou seja, se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos um surto generalizado. A equipe inteira teria contato com o vírus, né?
Então, é verdade. É complicado.
Eu vejo assim que as medidas foram muito, muito inteligentes e tiveram efeito, né? Questão de logística, sempre tivemos essa preocupação, né? No retorno do final do ano, sabendo do aumento de casos, nos preocupamos também, como você mencionou, do Paulo Coco aí de ônibus, né? Mas os próprios médicos do INA comentavam que um dos lugares mais seguros hoje é o avião, devido às precauções que todos, né, têm. Então, a conscienciação é maior, o cuidado é muito maior, né? Então,
tá.
Assim, eu acho que foi tudo muito... Não que seja um saldo positivo, mas acho que poderia ser muito pior, né, em relação ao que nós vimos em outras equipes.
É verdade. Olha, e é complicado. O que você falou é, assim, todas as equipes, o surto que teve dentro do Taubaté, teve no SESI, olha que o time, aquilo que você falou, o time estava evoluindo, tivemos que parar. Você sabe muito bem o que é isso. Começar tudo de novo, tentar buscar a motivação dos caras, enfim. É duro, é muito complicado. E se você não tem um gestor do seu lado, que está ali com você, que confia no seu trabalho, fica difícil o negócio, né? Aí daqui a pouco o vôlei vai ser igual futebol, né? Perde dois jogos, tira o treinador. É. Nunca é culpa de ninguém. Eu tiro o técnico é o problema.
É verdade.
Tomara que não vire isso aqui o voleibol, pelo amor de Deus. E que eu ia te falar aqui é o seguinte. Cara, falou tão bem do Anderson, né? Falamos aqui da gestão. Como é que foi o convite para você? Como é que surgiu essa conversa de você pegar esse projeto maravilhoso do Vera City?
Bom, foi no início da pandemia, né? Aquela loucura toda. essa grande oportunidade que não poderia deixar passar, né?
Mas sem dúvida.
Assim, o interesse do Anderson surgiu a partir do momento que eu tenho essa... como você já mencionou lá atrás, né? Tenho no currículo essa passagem pelo Minas, né? Então eu era assistente técnico do Neri, que é assim, a minha grande
experiência. Cara, é sensacional.
E trabalhava com os meninos do Juvenil, Sub-21, ou seja, fazia a transição desses jovens para a equipe adulta. E a ideia do Anderson sempre foi... ter como referência os projetos do Minas, o projeto do Sada Cruzeiro, do próprio Campinas, em estar fazendo essa... Primeiro, em trabalhar com jovens talentos, né? E estar fazendo essa transição. Então, o meu nome surgiu por ter essa experiência na formação de atletas.
Olha, eu vou te falar, foi um dos maiores acertos do Anderson. Viu? Vou falar bem sincero, foi um dos maiores acertos do Anderson.
Poxa,
não tenho dúvida disso. Porque, cara, o trabalho que você fez pra mim foi sensacional. Aqui no na rádio nós sempre comentamos isso. Seus adversários, tá? Eu converso com algumas pessoas, todo mundo te elogiou. Semana passada nós entrevistamos um cara que falou que é muito seu amigo, né? Você se vira lá com ele lá, ó. O Igor Calian lá do No Bloqueio. Grande parceiro nosso aqui. Falei no ar pra ele, falei, nós enviamos o convite, estamos aguardando lá a. Queria até agradecer a Camila aí, a Camila da assessoria de imprensa aí, responsável da imprensa aí do Guarulhos, a todos aí, viu, pela dedicação aí, Cláudia, oportunidade Camila, de estar aqui falando com Cláudia, o Igor,
Ícaro. Um dos grandes diferenciais da nossa equipe é toda essa assessoria e o pessoal responsável pela comunicação e marketing, né? A gente sabe a importância que isso tem hoje em dia, né?
Verdade.
E eu falo para vocês, já é um trabalho muito elogiado, inclusive fora do Brasil. Então o pessoal conhece o Veracity, o Vôlei Guarulhos hoje, e muito em função desses profissionais tão capacitados, né, que enchem todos de conteúdo, de curiosidades.
Verdade.
Né, então, elogiar também.
Olha, fomos muito bem atendidos.
Nossa torcida
organizada. Isso. Foi a primeira que entrou.
Então sempre prepara materiais assim muito legais e muito diferenciados, né? Eu acho que o esporte tende a crescer muito para esse lado, né? E então é um trabalho de primeira.
Não, isso é muito legal mesmo. Já tô passando aqui para frente, ver se pega mais alguma coisa aqui, o pessoal comentando. Hoje tá bem agitado aqui, achei muito legal isso aí, ó. Camila acessou aqui, Camila. Valeu!
Valeu, bom demais. Obrigado a oportunidade.
E pra gente. E o que você. Qual foi a maior dificuldade aí que você teve pra montar esse time? Que é um outro complicado, né? Porque todo ano, todos os times têm que fazer uma montagem de time, né? Dificilmente você tem uma sequência, né? uma continuidade, como por exemplo o Rubinho conseguiu fazer no SESI. Uhum. Né? Ele conseguiu manter principalmente, basicamente, o time base por duas temporadas e o resultado foi 2 vice-campeonatos. Só isso, chegou nas finais, das duas finais.
É. Né? Bom, eu vejo assim, primeiro, eu acho que o Anderson tem um mérito muito grande aí, na, porque ele conseguiu montar isso já para a primeira temporada, né? Que ele conseguiu manter uma base da Superliga B para a Superliga A.
Sim.
E a partir dessa base, ele montou a equipe. Nós conversávamos, né?
Tá.
Tinha essa interação, essa discussão, mas o mérito todo do Anderson.
E, legal.
E agora para frente, como já conversamos aqui, temos atletas que já estão de saída, né? E a gente fica feliz por isso, mas eu tenho certeza, né? Toda essa montagem passa pelo Anderson. E eu tenho certeza que ele vai priorizar esse mesmo formato, né?
Porque legal. Eu acredito. Da continuidade, né?
Da continuidade, você ter uma sequência, né, no trabalho, isso é muito importante. Então, assim, o mérito é todo do Anderson e ele tem muita condição. É óbvio que a gente vai conversar, né, todos nós, a comissão técnica,
claro,
junto a ele, mas o Anderson é muito bom nisso.
Ah, legal, é importante isso. Inclusive, quero fazer um convite público aqui para o Anderson para estar um dia aqui dando uma entrevista para a gente da gestão, para a gente bater um bom papo aí, viu, Anderson? Por favor, estaremos aguardando você aqui. Eu vou cobrar isso da Camila. Vou pedir para a Camila entrar em contato aí para nos dar a honra de conversar com você. Cara, o que eu tenho para falar para você, acho que eu já até falei no meio ali. Primeiramente, até falei para a Camila que era 30 minutinhos só pelo horário, para vocês também terem os compromissos. Não. Tem a última rodada ainda, né? Ainda tem que. Vão jogar sexta-feira em casa contra o time do SESI.
Perfeito.
E vai jogar com aquela molecada lá, que é absurdo.
E o foco é total, né? O foco é total para esse último jogo. Nós, como equipe, queremos terminar em alta, terminar por cima, né? Então, apesar de já termos conseguido essa permanência na Superliga A, sim, eu acho que nós merecemos terminar bem. Então, sabemos a dificuldade que vai ser o jogo, né? Como você já mencionou, é um time, sim, jovem, um time muito cheio de saúde, né? Cheio de talento.
Mas a saúde que a molecada lá vem, Maria, rapaz.
Vamos trabalhar bem essa semana. A gente está vindo de 3 semanas só de jogo, né? Muito pouco treino. E, então, assim, uma semana rica para nós, muito trabalho, para que a gente consiga fazer um belo jogo e deixar aí uma imagem muito positiva, né?
É verdade. E queria falar uma coisa para você, outra coisa também. O uniforme lindo que vocês têm, hein? Eu vou pedir uma camisa para colocar aqui nas entrevistas, viu? Falar com o Anderson, me libera uma camisa aí. E parabenizar também o Veda City, a empresa, por acreditar nesse projeto, investir, colocar o nome dela ali. Está sendo muito bem representada por esse time maravilhoso que é o de vocês, as pessoas profissionais que tem aí. Queria agradecer demais, Guilherme, por você ter participado com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Cara, a porta aqui está aberta para você, para toda a equipe, toda a direção do Guarulhos aí. Estamos à inteira disposição de vocês aí.
Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Sempre bom falar de vôlei, sempre bom falar do Veda City Vôlei Guarulhos, né? Realmente tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe. Você mencionou o uniforme, o trabalho todo é fantástico.
Tudo perfeito.
Infelizmente, nós não temos o público hoje, mas o nosso ginásio está maravilhoso, né? Então, assim, um trabalho muito bem gerido pelo Anderson, né? E a gente fica ansioso aí para que o público esteja junto com a gente, porque é um projeto. Daniel não gosta que fale de projeto, né? Mas é uma equipe já consolidada e.
É verdade.
E eu não tenho dúvida que vai ter muito sucesso e vai ser sim uma referência no voleibol brasileiro. Eu acho que já é.
Já é, não, já é. A gestão já é, com certeza. E aquele negócio, precisa de apoio, como é o do Veda City, precisa de apoio, fala ou não, da prefeitura, tem que tentar manter aí, porque está levando o nome da cidade, com uma cidade maravilhosa que é Guarulhos, uma cidade referência para esse país, e o time do Veda City, sem dúvida nenhuma, é referência. E uma outra referência que eu vou falar para você aqui é o seguinte, aí no ginásio tem uma coxinha com catupiry, meu irmão.
Olha,
rapaz!
Mas eu ainda não experimentei.
Rapaz, olha que saudade daquela coxinha lá, viu?
Que legal,
que legal. Valeu, Guilherme. Obrigado aí mesmo. Uma boa noite. Valeu mesmo, cara, de coração. E até a próxima, se Deus quiser.
Até, Rogério. Estamos sempre às ordens. Um abraço.
Valeu.
Termina na Rádio Poliesportiva, Jornada do Vôlei, debate.